Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Antes de entrar no assunto de hoje, quero te dar dois avisos. O primeiro aviso é que você pode compartilhar esse episódio com quem você quiser, só copiar o link e enviar para as pessoas da sua lista de contatos do WhatsApp, por exemplo. Você pode compartilhar também pelas redes sociais. Essa é uma forma da gente fazer com que o Jabuticaba se espalhe e alcance aí uma quantidade maior de pessoas. Segundo aviso é o seguinte, hoje, para quem nos acompanha diariamente, né, nosso podcast que vai ao ar de segunda a sexta-feira, deve notar ao longo do episódio que estarei sem o meu companheiro de bancada, meu parceiro de todos os dias, Maurício Bastos, que está no departamento médico, mas em breve volta aqui a fazer companhia, a estar junto comigo no comando do Jabuticaba Sem Caroço. Bom, avisos feitos, vou apresentar então o tema de hoje. Vamos repercutir o embate entre o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e o empresário Elon Musk, dono da rede social X, o antigo Twitter, e presidente executivo da Tesla. Assunto quente, assunto atual, e é o assunto de hoje do Jabuticaba Sem Caroço.
Abrindo os trabalhos.
Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, incluiu o nome de Elon Musk como um dos investigados no inquérito das milícias digitais. A decisão foi publicada após o anúncio do bilionário de que iria descumprir decisões judiciais do ministro. Nessa decisão, Alexandre de Moraes solicita o encaminhamento do documento para conhecimento da Procuradoria-Geral da República e que isso seja informado à Polícia Federal. Também é exigida a intimação imediata dos representantes da plataforma, inclusive por meios eletrônicos. Trazendo aqui alguns trechos desse documento, Alexandre de Moraes cita o risco à segurança dos membros do Supremo Tribunal Federal e do próprio Estado Democrático de Direito. Ele argumenta que isso pode ser facilmente constatado pelas diversas mensagens com conteúdo de ódio realizadas em apoio às que foram postadas por Elon Musk. Além disso, o ministro aponta a obstrução à justiça em organizações criminosas investigadas nos inquéritos e atentado ao Poder Judiciário brasileiro. Trazendo aqui um trecho desse documento, abre aspas, a flagrante conduta de obstrução à justiça brasileira, a incitação ao crime, a ameaça pública de desobediência às ordens judiciais e de futura ausência de cooperação da plataforma são fatos que desrespeitam a soberania do Brasil e reforçam a conexão da dolosa instrumentalização crimínio das atividades do ex-Twitter atual X com as práticas ilícitas investigadas pelos diversos inquéritos anteriormente citados, devendo ser objeto de investigação da Polícia Federal, fecha aspas. Ainda nesse pedido de abertura de inquérito, Alexandre de Moraes afirma que provedores de redes sociais e serviços de mensagem privada devem absoluto respeito à Constituição Federal, à lei e à jurisdição brasileira. No texto, ele relembra a decisão de maio de 2023 sobre a responsabilização de empresas em diferentes esferas por instigação e participação criminosa nas condutas investigadas em inquéritos. Alexandre de Moraes cita algumas ações que tramitam na Suprema Corte em que são investigadas a reiteração da instrumentalização criminosa dos provedores de redes sociais e mensagens privadas e classifica como inaceitável redes sociais, em especial o X, que conhecem a instrumentalização criminosa que vem sendo realizada pelas milícias digitais, é o que diz o ministro nesse documento. Nessa série de postagens feitas pelo Elon Musk nos últimos dias contra Alexandre de Moraes, ele chegou inclusive a responder uma das publicações do ministro em seu perfil no antigo Twitter e questionou o ministro por estar exigindo censura no Brasil. Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que o bilionário iniciou uma campanha de desinformação sobre a atuação da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. Em outro trecho da decisão, o ministro diz, abre aspas, na presente hipótese, portanto, está caracterizada a utilização de mecanismos ilegais por parte do X, bem como a presença de fortes indícios de dolo do CEO da rede social Elon Musk na instrumentalização criminosa anteriormente apontada e investigada em diversos inquéritos, fecha aspas. Para Alexandre de Moraes, a conduta da plataforma não configura apenas abuso de poder econômico por tentar impactar de maneira ilegal a opinião pública, mas também flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais. Moraes também determinou a abertura de uma investigação contra o empresário e multa diária de R$100 mil por perfil, caso a plataforma desobedeça qualquer ordem judicial. Além de ameaçar descumprir essas determinações, o Elon Musk acusou o ministro do STF de trair a própria Constituição e sugeriu que Alexandre de Moraes deveria renunciar ou sofrer impeachment. Bom, vamos saber os efeitos disso conversando com o nosso primeiro convidado do dia.
Politicando por aí.
Marcelo Crespo, professor e coordenador do curso de Direito na SPM, especialista em Direito Criminal e Digital, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Seja bem-vindo, professor, tudo bem?
Eu que agradeço.
Repercutindo aí, professor, essa tensão, esse embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, algumas pessoas fazendo até uma analogia, dizendo que é uma espécie de UFC, né? De um lado, o ministro do STF, do outro lado, o empresário bilionário aí, dono do X, o antigo Twitter. Bom, pensando em tudo o que aconteceu na repercussão desses últimos acontecimentos, antes da gente entrar na questão da discussão envolvendo o PL das fake news, a regulamentação das redes sociais, que também foi um assunto que voltou à tona com essa tensão entre os dois, mas antes da gente entrar nessa questão, eu queria saber o que deve acontecer a partir de agora com esse pedido do ministro Alexandre de Moraes para que seja aberta uma investigação e aberto um inquérito, né, instaurado um inquérito contra o empresário Elon Musk.
Olha, é sempre muito difícil prever os próximos passos, né? Até porque o Elon Musk, a partir do momento em que ele fez algumas afirmações de que não cumpriria mais decisão judicial aqui no Brasil, em especial do Supremo Tribunal Federal, existe uma possibilidade dele estar falando sério, quer dizer, dele realmente querer descumprir ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal, mas pode ser algo como também um pouco daquele apito para cachorro querendo chamar a extrema-direita a se manifestar, já que é um ano importante de eleições, inclusive nos Estados Unidos. E, evidentemente, o Musk tem interesses financeiros por trás desse fato que podem fazer com que ele esteja fazendo esses comentários. Agora, quando ele comenta e diz que não vai cumprir decisão judicial, é o que levou o Alexandre de Moraes a fazer a inclusão dele no inquérito que está apurando desinformação. Que a crítica, por si só, ao comportamento do ministro Alexandre, dizer que ele está praticando censura ou que ele deveria sofrer um impeachment, isso por si só não representa um crime, é uma opinião, isso por si só contemplado na liberdade de expressão que todos nós temos. Mas a partir do momento em que ele desafia as instituições dizendo que não vai cumprir a lei, o contexto é um pouco mais complexo, porque o Supremo Tribunal Federal em algum momento já determinou a suspensão e bloqueio de algumas contas, muitas delas referentes a perfis extremistas e que são contas justamente da rede social X, o Twitter. E justamente a partir do momento em que se diz que isso não vai ser mais obedecido, coloca-o numa posição de investigado natural. Não pela fala em si de dizer que o ministro está praticando a censura, não pela fala em si de dizer que ele deveria sofrer um impeachment, mas por dizer que vai descumprir ordens judiciais brasileiras.
Essa ameaça de descumprimento de decisões judiciais já configura crime ou também não?
Não, a gente tem na legislação brasileira o crime de desobediência e evidentemente nós temos recursos processuais penais e processuais civis que podem acabar impondo multas diárias em caso de descumprimento de legislação. Mas dizer que vai descumprir a lei, isso sem uma prática efetiva, não corresponde a nenhuma figura penal.
E no caso são dois inquéritos, né? Um que já está instaurado, que é o que apura a existência de milícias digitais, e um novo, para apurar se o Elon Musk cometeu cometeu crimes de obstrução à justiça, organização criminosa, um que tem foco nessa investigação contra ele. Como que funciona esse pedido? Ele vai ser avaliado pelos outros ministros do STF para que, de fato, a Polícia Federal dê início a essa investigação, para esse inquérito ser instaurado?
Como regra, o que o ministro Alexandre tem feito é submetido suas decisões depois ao plenário do Supremo Tribunal Federal, buscando um referendo dessas decisões, e todas as suas decisões têm sido referendadas. É possível que ele faça isso com relação a esse inquérito. De qualquer forma, o inquérito por si só não atribui a responsabilidade penal ao Elon Musk. Finalizado o inquérito, ele precisaria passar pela Procuradoria-Geral da República, que necessitaria apresentar uma denúncia, depois fosse recebida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, existem muitos degraus ainda a serem percorridos no que a gente está observando, inclusive o fato do Musk estar no polo passivo agora de um inquérito policial não quer dizer que necessariamente ele seja responsabilizado ou que, enfim, que no final das contas ele seja proibido de ingressar no país. Eu acho pouco provável que ele venha aqui ao Brasil neste momento conturbado, até em razão de tudo o que ele tem dito. Mas tem muitos passos ainda para a gente poder analisar.
Em relação ao funcionamento do antigo Twitter aqui no Brasil, há chances reais da plataforma ser bloqueada?
Olha, chance real existe, porque nós estamos num ambiente muito dinâmico e que hoje mesmo há novas publicações aqui do Elon Musk, inclusive sugerem que o ministro Alexandre de Moraes teria matado o ministro Teori Zavascki. Então, assim, a coisa está ganhando outros contornos. O ponto é, a plataforma por si só, ela não deveria ser banida, bloqueada ou proibida em razão de comentários estúpidos feitos pelo proprietário dela. Até porque ela não se presta unicamente a que ele se comunique. É uma plataforma que ela serve a milhões de pessoas, milhões de brasileiros, a gente que trabalha utilizando a plataforma, enfim. A grande questão é que o próprio Supremo Tribunal Federal, no passado, chegou a julgar uma causa, porque eu não sei se você se recorda, mas nós tivemos aqui no Brasil pelo menos 3 oportunidades em que o aplicativo WhatsApp foi bloqueado pela justiça. E esse bloqueio, ele foi fundamentado na Lei 12.965, que foi conhecida como Marco Civil da Internet. E o Supremo chegou a julgar no sentido de que o Marco Civil da Internet não autoriza o bloqueio de aplicativos em razão de um eventual descumprimento de legislação, o que eu concordo. Agora, se o Supremo formou este entendimento no passado, nada impede que esse seja reformado por agora. Isso já aconteceu com vários casos, é o que a gente tem visto, por exemplo, com a questão de cumprimento de pena após o trânsito em julgado e antes do trânsito em julgado, com condenação em segunda instância, com mudanças nos votos dos ministros, como Gilmar Mendes mais de uma vez mudou o voto. Então, o ambiente no Supremo Tribunal Federal, ele acaba sendo dinâmico e pode sim acontecer em algum momento, em razão das investigações e de todo esse contexto, que a plataforma seja proibida e bloqueada no país. O que seria, em qualquer caso, muito ruim, porque o Elon Musk parece que está produzindo o que a gente chama de profecia autorrealizável, né? Parece que ele está procurando que o tribunal, em especial que o Alexandre de Moraes, determine algumas restrições a ele, justamente para dizer, olha, como havíamos mencionado antes, como havíamos denunciado que estávamos sendo censurados, aqui eu estou censurado no Brasil. Então, é um discurso bastante conveniente para ele, porque o próprio Elon Musk, assim que ele acessou a gestão da plataforma, ele suspendeu algumas contas de jornalistas que eram críticos a ele. Então, qual liberdade de expressão a que ele se refere, não é? A própria plataforma tem algoritmos que nos dizem o que ver, e ninguém pode garantir que esses algoritmos estão trazendo a melhor configuração para respeitar a liberdade de expressão das pessoas ao entregar conteúdo. E da mesma forma, o Twitter, ele foi banido na China lá por idos de 2009, e o Elon Musk não dá uma palavra sobre isso. Então, é muito claro que é um discurso bastante conveniente neste momento para ele, e que faz parte de uma organização estratégica da direita nesse ponto. Se isso vai surtir efeito, quais efeitos nós vamos ter, a gente vai precisar observar um pouco mais o futuro, mas é o que parece que está acontecendo. Se tem mais alguma coisa por trás, o tempo dirá.
Agora, essa questão de tirar o Twitter do ar, isso gera opiniões diversas, né? Há quem fale que isso seria, de alguma forma, poderia configurar uma censura. Já há quem diga que seria o tipo de punição ideal a ser aplicada. Existem outras maneiras, em caso desse julgamento seguir adiante, essa investigação prosseguir, o Elon Musk indo a julgamento, ele ser punido de alguma outra forma, algum outro tipo de punição pode ser aplicada?
Tudo vai depender do que ele fizer daqui para frente. Porque, assim, a gente fala muito de censura, mas não existe censura praticada pelo Poder Judiciário. A gente pode falar que o Judiciário censura alguém. O Judiciário determina. O Judiciário é o intérprete maior da legislação. Se o Judiciário entender que um conteúdo deve ser removido do ar, você não pode chamar isso de censura, porque o Estado Democrático de Direito autoriza que isso seja feito. Censura precisaria extrapolar a legislação. Agora, o que pode acontecer com Elon Musk? Muita coisa pode acontecer, como nada pode acontecer também, porque provavelmente ele não vai pisar aqui no Brasil tão cedo, em razão desses comentários. Então, ele não vindo aqui, a legislação brasileira, ainda que ela seja aplicada extraterritorialmente, quer dizer, onde ele esteja, se é nos Estados Unidos ou se é qualquer outro lugar, é uma aplicação muito difícil, porque você não vai conseguir fazer com que ele seja extraditado aqui para o Brasil. Os Estados Unidos já deu indícios de que, com relação àquele pseudo-jornalista, o Alan dos Santos, que não cooperaria para devolver e extraditar o Alan dos Santos para cá. Então, não há nada que indique que ele sofresse imediatamente uma restrição na sua liberdade de locomoção. O que pode acontecer é que, eventualmente, ele seja, sim, processado, tenha uma denúncia contra ele. Isso vai depender da Procuradoria-Geral da República oferecer uma denúncia, vai depender do Supremo Tribunal Federal aceitar essa denúncia, que haja um processo com formação de provas, com alegações finais, até uma sentença final. Então tem um longo caminho até a gente poder falar de uma coisa mais definitiva em razão ao Elon Musk. O que parece é que ele vai continuar ladrando como cachorros fazem, né? Como um apito de cachorro, ele chamando aí a extrema-direita a se manifestar, e talvez isso seja mais uma estratégia política e financeira do que de fato uma preocupação ideológica, que aliás é o que eu acredito que seja menos importante nesse momento para ele, a questão ideológica, e sim, deve ter aí uma estratégia comercial e política por trás.
Agora, em uma das postagens, o Elon Musk chegou a falar que o Alexandre de Moraes, essa postura dele, estaria violando a lei brasileira. Dá pra gente levar isso a sério, ou ele foi leviano ao falar que essa questão de determinar a desativação de contas de investigados aí nesse inquérito das milícias digitais, e desativar essas contas seria violar a nossa Constituição?
Veja só, ele tem o direito à opinião dele. Isso é uma opinião, pura e simples. É uma opinião que não configura qualquer tipo de ilícito nem crime. Então, as pessoas têm direito a terem opiniões favoráveis e desfavoráveis a respeito desse tipo de questão. Agora, claramente, ele não tem formação jurídica, ele não é um constitucionalista, ele certamente não conhece a legislação brasileira e não tem, digamos assim, repertório para um debate desse nível, né? Então, se você for debater entre constitucionalistas, entre criminalistas, entre estudiosos do direito digital sobre isso, ok, ele é o proprietário de uma plataforma, ele nem é o presidente da empresa, tem uma CEO no X, ele é o proprietário da plataforma, proprietário de negócios ao redor do mundo e tem interesses comerciais. É muita ingenuidade achar que é apenas uma questão ideológica, como eu falei, porque ele não critica o fato do Twitter não funcionar na China, porque ele tem negócios na China, especialmente com a Tesla. Ele ganhou e ganha muito dinheiro com a Tesla a partir das fábricas chinesas. Então, é mais um motivo para a gente achar que o que está acontecendo tem muito mais um contexto político-econômico do que, de fato, alguém está se achando injustiçado em razão de liberdade de expressão, que, aliás, é um conceito jurídico, não é um conceito opinativo individual de cada um, e cada país tem a sua interpretação. Nos Estados Unidos, o conceito de liberdade de expressão, de fato, ele é mais amplo do que aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, você tem abertamente a Ku Klux Klan trabalhando por lá, o que aqui no Brasil não seria aceitável. Então, não adianta tratar a liberdade de expressão como um valor genérico e mundial, unitário, porque cada país e cada constituição tem aí as suas nuances.
Em relação a essa discussão envolvendo a PL das fake news, a regulação das redes sociais, isso tudo voltou à tona com esse novo capítulo aí dessa tensão entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Na sua opinião, professor, a discussão acerca do PL das fake news e também toda essa discussão envolvendo a regulação das redes sociais aqui no Brasil, isso é algo que a gente deve pensar como uma discussão que deve ser feita em caráter de urgência?
O Senado, ele já aprovou o PL já tem uns anos e isso acabou parando na Câmara e a gente sabe que o assunto acabou ficando, digamos assim, estacionado na Câmara dos Deputados por dois motivos, e que eles podem até estar relacionados. O primeiro motivo, sem dúvida nenhuma, é uma pressão muito grande das big techs, das empresas de tecnologia, que não querem ver esse projeto votado de forma alguma. O segundo motivo é que o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, não sentiu confiança de que teria deputados e votos suficientes para fazer aprovar o projeto, e não faz sentido levar à votação alguma coisa que a gente não tem certeza que pode ter a votação. O que fica claro é que é o seguinte: nós precisamos, de fato, repensar a responsabilidade jurídica das plataformas aqui no Brasil. Por quê? Porque quando surgiu o Marco Civil da Internet em 2014, ele foi obra de debates que vinham desde 2005, 2010, e isso faz com que o Marco Civil, ele não seja uma legislação que nasceu num ambiente de desinformação, num ambiente de ampla utilização de smartphones e redes sociais. Eu não quero dizer que é uma lei velha, porque no Brasil existem muitas leis que são mais antigas que o Marco Civil da Internet e tem plena aplicação, mas ela está descontextualizada, porque inclusive parte da legislação, o artigo 19, está muito claro que ele foi redigido com a ajuda do lobby das big techs, porque é um artigo que determina que qualquer conteúdo que se entenda ilícito na internet só pode ser removido por decisão judicial, que antes aqui no Brasil funcionava o sistema que a gente chamava de notice and take down. Você fazia uma notificação para alguém retirar o conteúdo e isso foi alterado. Então, é um regime jurídico bastante conveniente para as plataformas, porque não as obriga a fazer um monitoramento ativo do conteúdo. E claro que esse monitoramento ativo faz com que haja custo, com que haja burocracia, com que haja diminuição de receita, porque fake news, desinformação e discurso de ódio acabam gerando receita para as plataformas, porque são pessoas engajadas, são pessoas pagando impulsionamento das publicações. Então, no final do dia, é uma questão mais econômica do que, de fato, ideológica. E o que está segurando são esses dois pilares. O que o Orlando Silva não entendeu, não percebeu ter o apoio dos deputados e talvez não tenha justamente pelo lobby das big techs. Mas é importante a gente debater esse tema. Muitos entendem que a gente não deveria mexer no regime jurídico das plataformas, mas nesse ponto eu acredito que eu seja inclusive minoria, mas uma das minorias que defende que a gente deveria rever sim a responsabilidade jurídica das big techs. O que não significa torná-las responsáveis por toda e qualquer publicação absurda e ilícita, mas aumentar ou mudar a forma desse regime jurídico, trabalhando uma ideia de risco, como é o que está previsto no PL das fake news, me parece um caminho bastante razoável.
E esse ano a gente atinge aí a marca, né, dos 10 anos do Marco Civil da Internet. Seria uma oportunidade talvez para repensar, para atualizar essa lei?
É, exatamente. Foi exatamente esse o contexto da minha observação. Quer dizer, é uma lei que está completando 10 anos. 10 anos normalmente não é um tempo muito longo para falar de aplicação da lei, mas em 10 anos a tecnologia teve uma capilaridade muito grande, e as redes sociais também, entre todos nós, e também o fenômeno da desinformação surgiu e se espalhou. Então, eu entendo que o Marco Civil da Internet não é mais suficiente para lidar com esse tipo de desafio social. Por isso, a gente deveria repensar a as suas normas.
A gente teve recentemente também aí o cyberbullying sendo incluído como crime, né? O bullying praticado em ambiente virtual. A gente tem visto cada vez mais o que acontece no ambiente virtual se tornando lei, punições sendo aplicadas. Mas e a fiscalização em relação ao cumprimento dessas leis? Professor, ainda há dificuldade para essa fiscalização?
Existe, porque na verdade não existe um órgão central de fiscalização para isso. O modelo jurídico não é de fiscalização. O modelo jurídico ele é bastante distinto. Então, como que ele funciona? Hoje a regra, é claro que existem exceções, mas a regra é que as plataformas elas não respondem pelo conteúdo publicado por terceiro. Apenas se houver uma decisão judicial específica determinando essa retirada e a plataforma não obedecer a essa retirada. O que, convenhamos, é bastante improvável que aconteça, porque seria o descumprimento de uma ordem judicial. Então, a plataforma hoje, como regra, só responde em caso de descumprimento de ordem judicial. Então, não acontece de ter uma polícia, não acontece de ter um órgão de enforcement, de fiscalização, para saber se as normas estão sendo cumpridas. Porque as normas, elas são o quê? A legislação penal. Então, quando alguém cometeu um crime, depende de ter uma investigação, depende de ter a polícia, depende de ter, eventualmente, um advogado promovendo uma queixa-crime, se a gente tiver um crime contra a honra. Então, não existe no sistema jurídico atual um órgão de fiscalização. Não acontece isso. O que acontece são, a partir das questões que pontualmente vão acontecendo, vem aí o seu desdobramento. E por isso que a gente talvez tenha essa sensação de que não tem mesmo fiscalização, porque ela de fato não existe em razão do modelo jurídico. E por isso que eu estou mencionando a importância da gente repensar esse modelo.
Agora, professor, apesar dessas ameaças ainda não terem sido cumpridas pelo Elon Musk de reativar essas contas desativadas por ordem judicial, a primeira questão é se ele pode contestar essa decisão judicial na justiça, mesmo sendo uma punição que a gente pense assim de forma branda como uma punição aplicada aos administradores desses perfis. E se ele reativar essas contas, que tipo de punição ele pode receber no ponto de vista penal? Tem a aplicação dessa multa, mas além da aplicação dessa multa estipulada pelo Alexandre de Moraes, existe algum outro tipo de punição? Ele pode, de fato, receber, ser criminalizado por isso?
Exatamente. O descumprimento de uma decisão judicial configura crime de desobediência. Não é um crime que tenha uma pena muito alta, mas é um crime, de fato, que tem uma pena aí de 15 dias a 6 meses de detenção. Agora, o processo criminal pela desobediência, ele pode acabar sendo, digamos assim, pouco efetivo, porque se o Elon Musk não vier ao Brasil, não pisar no Brasil, ainda que ele fosse eventualmente condenado, o que aconteceria com ele na prática? Na prática, aqui no Brasil, teve uma sentença condenatória que não poderia ser cumprida se ele não vier aqui, né? Basicamente é isso, o descumprimento da legislação. É claro que isso, se acontecer, vai acontecer com algum outro desdobramento, né? Porque ele é um personagem que fala bastante, que publica bastante. Então, é pouco provável que, se de fato houver um descumprimento, que ele simplesmente vai descumprir e se calar. Ele deve continuar falando. E essa verborragia dele, de falar, pode levá-lo a trazer outros elementos aí e ser responsabilizado por outras falas. Não por opinião, mas ele pode acabar cometendo calúnia, pode cometer injúria, difamação, que também são crimes, e eventualmente ser processado por isso. Mas, de novo, se ele não vem ao Brasil, não é factível, muitas vezes, pensar na aplicação da lei brasileira fora do território nacional. Isso acontece apenas excepcionalmente. E não parece que nenhum desses casos possibilitaria que a pena fosse cumprida num estrangeiro.
E diante da possibilidade de o ex ser banido aqui no Brasil, Elon Musk chegou a ensinar, digamos assim, os internautas a acessarem a plataforma através de VPN, né? Burlando aí, em caso a justiça aplique essa determinação, né? Aplique essa punição. Esse tipo de ensinamento também de como burlar uma ordem judicial, isso também configura um crime, né?
Aí o que acontece é você estar incentivando a prática de um crime de desobediência. Então, você tem um outro crime que seria a incitação ao crime, né? Você incitar publicamente a prática do crime é um outro crime previsto no Código Penal, no artigo 286, e que tem pena de 3 a 6 meses. Então, eventualmente, isso pode ser atribuído a ele. E quem fizer a desobediência, quem desobedecer, é uma decisão judicial, pode eventualmente responder pela desobediência, e parece que isso já aconteceu em outros casos no inquérito, inquéritos das milícias digitais, que algumas pessoas tentaram utilizar a internet por meio de VPN e foram agraciadas aí com uma pena de multa. Então, embora ele esteja sugerindo que as pessoas façam isso, a minha sugestão é o contrário, que não façam, porque eventualmente, sendo identificadas, e é possível fazer esse tipo de identificação, que elas acabem sendo punidas com penas de multa.
É, mesmo os internautas achando que não vai dar em nada, o discurso de que a internet é uma terra sem lei não existe mais. A internet é um território que tem leis, né, professor?
É, e é muito fácil quando você é um bilionário morando num outro país fazer esse tipo de comentário, mas você sendo um brasileiro sem talvez tantos recursos quanto o Elon Musk e começar a desafiar as instituições desse jeito, as consequências podem ser bastante diferentes.
Bom, nós conversamos com Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ESPM, especialista em Direito Digital. Professor, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite e ter participado desse bate-papo aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Já fica o convite para uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e fico à disposição.
Um abraço, até a próxima.
Até mais.
O anúncio de Elon Musk de se recusar a cumprir decisões judiciais brasileiras gerou um comunicado da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que informou sobre a possibilidade de operadoras de internet tirarem a plataforma X do ar. Após as postagens do empresário, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Paulo Pimenta, declarou, através da sua conta no antigo Twitter, que o Brasil não vai tolerar insultos e ataques à soberania por parte do grande capital. O ministro Alexandre de Moraes ganhou o protagonismo nas decisões que restringem redes sociais no país por ser o relator de inquéritos que investigam a circulação de fake news e de ataques a urnas eletrônicas e ao sistema democrático do país em plataformas digitais. Dentre as contas suspensas através de ordem judicial estão as do blogueiro Alan dos Santos, do empresário Luciano Hang, do ex-deputado caçado Daniel Silveira, do ex-deputado Roberto Jefferson, entre outros. Eles são acusados de propagar ideias antidemocráticas que atentam contra o Estado Democrático Brasileiro. Todos negam as acusações. Em meio a toda essa polêmica, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, também se pronunciou e enviou uma nota à Agência Brasil que diz o seguinte, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal atuou e continuará a atuar na proteção das instituições, sendo certo que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras. Decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado. Essa é uma regra mundial do Estado de Direito e que faremos prevalecer no Brasil. Fecha aspas. O presidente do STF não citou nominalmente o caso que envolve Elon Musk. O dono da plataforma chegou a pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes após a decisão judicial que suspendeu perfis acusados de disseminar notícias contra o Supremo e a democracia brasileira. No entanto, o presidente do STF declarou que o Brasil teve uma luta de vida e morte pelo Estado Democrático de Direito e contra um golpe de Estado que está sob investigação na corte com observância do devido processo legal. Na declaração do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele afirmou, após um encontro com lideranças governistas e ministros, o seguinte, abre aspas, eu acredito que é inevitável regular as redes sociais. Deve haver uma disciplina legal sobre isso, senão há o risco de que as plataformas não se sintam obrigadas a ter um mínimo ético no manejo de informações e desinformações. Ao mesmo tempo, temos o Poder Judiciário tendo que decidir questões dessas redes, sem que haja uma lei que discipline. Isso gera controvérsias como essa, em que o Poder Judiciário precisa agir diante da violação de direitos, fecha aspas. O Rodrigo Pacheco ainda disse que os projetos para regulamentar as plataformas não são censura nem limitação limitação à liberdade de expressão. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, são regras para o uso dessas plataformas digitais para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada que possa manipular desinformação, disseminar ódio, violência, ataques às instituições, fecha aspas. Para continuar falando sobre esse assunto, vamos bater um papo agora com mais um convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Direto do Palanque.
Afonso de Albuquerque, cientista político e professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço. Seja bem-vindo, professor, tudo bem?
Tudo bom, obrigado pelo convite.
Bom, professor, um novo episódio aí nessa escalada de tensão, se é que podemos falar assim, entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, com esse pedido do ministro do STF para que o dono do Twitter, né, antigo Twitter, agora X, seja incluído aí no inquérito que apura a questão das milícias digitais e também pedindo a instauração de um inquérito para apurar aí alguns crimes cometidos pelo empresário depois das ameaças que ele fez de não cumprir essas determinações judiciais. Esse embate, depois de toda essa situação que a gente viu, essas postagens do Elon Musk e essa reação do Alexandre de Moraes, a gente viu o posicionamento dos dois lados, né? De políticos bolsonaristas e também de políticos aliados ao governo. A gente pode dizer que essa tensão deu infla ainda mais essa disputa entre esquerda e direita?
Olha, eu acho que, digamos assim, é um novo elemento da disputa, mas, digamos assim, é uma novidade, mas a disputa permanece a mesma, né? É só, digamos, mais um round aí da briga. Acho que é um round importante, porque, e eu acho que, na verdade, é um round importante, e eu diria que é uma briga que, do ponto de vista do governo brasileiro, é ótima. O que que acontece? Você tem um magnata estrangeiro interferindo em assuntos internos. Isso já seria ruim o suficiente do ponto de vista dos interesses do país, ou bom o suficiente para quem quer disputar com esses agentes. Acho que é um passo maior do que as pernas que o Elon Musk dá, no certo sentido. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é o fato de que a briga é comprada não com o governo, presidência, mas com o judiciário, né? E isso eu acho que também, digamos assim, prepara, possibilita respostas que um presidente não poderia dar.
Foi muita ousadia do Elon Musk afrontar desse jeito o STF, né? E apesar de não ter cumprido com as ameaças, a ameaça ele fez, não deixa de ser uma afronta. Até que ponto essa discussão, professor, ela é válida no campo da rede social, em vez de ser uma discussão que, já que é uma insatisfação do Elon Musk, essa determinação, por que não contestar isso na justiça, em vez de ir para a rede social? Eu acho que o objetivo era esse mesmo, causar essa polêmica?
O Elon Musk é um sujeito que tem muito poder econômico, né, e quer transformar o poder. Ele é um sujeito narcisista, né, muito narcisista. Então, ele quer se transformar numa pessoa pública, né, do debate global, porque é igual aquele menino que é o dono da bola, né? E aí, todo jogo ele tem que jogar e ainda vai exigir que joguem a bola para ele para chutar para o gol. Tem essa vantagem estrutural. Agora, existe uma questão aí, para além de esquerda e direita, existe um problema que é o seguinte: muito se tem discutido sobre a questão da regulamentação das mídias sociais. Em algum momento, até, enfim, 2015, 2016, as pessoas sequer viam as mídias sociais. Havia uma certa ingenuidade, as pessoas imaginavam que as mídias sociais fossem como uma espécie de espaço neutro onde cada um podia dizer o que quer. Desde 2016, Trump, Brexit e aqui no Brasil 2018, Bolsonaro, ficou patente que as mídias sociais exercem um poder político a partir de fora, não controlado, não sujeito a controle nacional. Isso é uma grave ameaça à soberania nacional. Eu acho que o Elon Musk fez foi criar um pretexto, ou de alguma pretexto não, uma razão concreta, né, mas trazer um caso concreto que vai renovar o debate sobre regulamentação das mídias sociais. E mais, como ele atacou os judiciários, e portanto ele põe em xeque a autoridade do judiciário, ele provoca foca que o judiciário conduza esse debate. Eu tive semana passada num evento promovido pela CAPES, SECOM e uma série de organizações do governo, e nesse debate se colocou muito a questão da regulamentação das mídias sociais, a necessidade, porque as mídias sociais, né, as plataformas, têm políticas de transparência zero, nós não sabemos como elas operam os algoritmos, enfim, tudo isso. E dentro desse contexto, há, digamos, uma necessidade que se coloca de regulamentação, mas do ponto de vista de aprovação no Congresso e tudo mais, isso é difícil. E eis que o Elon Musk, ele faz que o debate sobre as mídias sociais, ele chega ao judiciário. O judiciário tem maneiras muito mais simples de resolver o problema, né? Então, para mim, foi um grande tiro no pé do Elon Musk.
Veio até à tona, né, essa questão de voltar a falar sobre a lei das fake news, sobre a regulamentação das redes sociais. Esse assunto estando em alta pode ser um ponto favorável, como você disse, né, professor, para acelerar esse processo de regulamentação. Essa pauta, de fato, tendo em vista tudo o que a gente acompanha aí envolvendo as redes sociais, é uma pauta que deve ser discutida com urgência?
A pauta tem urgência. A composição do Congresso Nacional Brasileiro não ajuda. Então, o grande drama é esse. Você, digamos, há uma pauta, existe uma urgência, mas a composição do Congresso Brasileiro inviabiliza que essa pauta seja conduzida nesse fórum. O que o Elon Musk fez ao pedir o impeachment de um ministro do Supremo de um país soberano, falando do seu lugar de magnata global, é a colocar uma ameaça externa ao Brasil. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que o Elon Musk, no passado, ele disse com todas as letras que apoiou o golpe na Bolívia. Ou seja, então é um personagem que não apenas retoricamente apresentou uma ameaça ao Brasil. É um personagem que, no passado, concretamente ajudou a alimentar um processo golpista sangrento, né, num país vizinho, né? Então, dessa forma, o Elon Musk, ele meio que obriga as instituições a se posicionarem como questão, nem que seja de autodefesa. Então, assim, o judiciário regulamenta muito mais fácil do que o legislativo, porque o judiciário tem instrumentos para regulamentar as plataformas a partir de uma série de dispositivos, por exemplo, de defesa do interesse do consumidor, por exemplo. As plataformas são um serviço, não são muito diferentes nesse sentido de qualquer serviço que se preste. São um serviço que não obedece à regulamentação e que se recusa a obedecer a essa regulamentação. Então, o Musk, ele colocou abusivamente, esfregou o seu poder abusivamente na cara do judiciário brasileiro, e dessa forma ele meio obriga o judiciário brasileiro a se colocar de volta em resposta a essa movimentação. Então, eu acho que esse é um problema do Elon Musk. Você esfregar o poder na cara dos outros não é a melhor maneira de você obter resultado, né?
E a gente vê que a internet também se tornou esse ambiente de disputa, né? De poder, não só no ponto de vista da política, mas também econômico, em termos de geopolítica. Há uma guerra, a gente pode dizer assim, uma guerra internética acontecendo no mundo também, o campo virtual, o ambiente virtual sendo usado justamente para essa disputa de poder?
Sem dúvida, e as plataformas não são neutras nessa disputa, né? Muitos estudos que mostram que, por exemplo, o YouTube foi um forte aliado da extrema-direita no Brasil. Ofereceu oportunidades, cursos, seus algoritmos privilegiavam, por exemplo, há um estudo que mostra que, a partir de perfis virgens criados, diferentes perfis virgens, mostra que há uma tendência durante a campanha de 2022 a recomendar, por exemplo, a Jovem Pan como fonte. Então, ou seja, a gente tem efetivamente hoje uma extrema-direita organizada e global que atua no sentido de corroer a estabilidade política de países ao longo do mundo. Não é a única força. A gente também tem um aparato mais ligado, mais oficial e ligado ao governo dos Estados Unidos, que também faz a mesma coisa por um outro ângulo político. Então, nesse contexto, quer dizer, é uma série de disputas aí travadas, né? Essa disputa, isso é muito interessante. Os Estados Unidos, no passado, os Estados Unidos, ele era capaz de alcançar um grande grau de consenso em torno de sua agenda externa entre diferentes forças políticas. Agora não, elas estão em lados diferentes. Então, por exemplo, o governo dos Estados Unidos está de um lado e o Elon Musk está do outro no que diz respeito respeito à extrema-direita. Isso fragiliza a posição do Elon Musk, né? Isso fragiliza a posição do Elon Musk porque o Elon Musk, do ponto de vista da política interna dos Estados Unidos, ele é adversário do governo. Do ponto de vista brasileiro, que não tem nada a ver propriamente com as disputas internas dos Estados Unidos, a existência dessas disputas favorece a que o Brasil exerça sua posição com mais autonomia e soberania, porque é diferente você lidar com os Estados Unidos unidos e divididos. Então, eu acho que ao alimentar a briga, o Elon Musk, ele está favorecendo uma reação organizada por parte do governo brasileiro, provavelmente vai se iniciar no judiciário, mas com o apoio do executivo, porque hoje dialogam muito, para enfrentar uma ameaça externa à democracia. Isso é um argumento muito poderoso. Esse é um argumento muito poderoso. Então acaba que eu acho que é aquela coisa que chama muita atenção, as pessoas ficam muito preocupadas, mas acaba sendo bom, porque é melhor lidar com o problema do que fingir que ele não existe, né? E o Elon Musk desenhou isso na cara das pessoas.
De fato, como você disse, né, professor, o externo querendo se meter no interno, né? Ele querendo afrontar o judiciário brasileiro e, obviamente, provocando essa reação. A gente viu também o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Elogiando, defendendo o Elon Musk, eles que se apoiam, isso não é novidade para ninguém. Agora, a gente pode dizer que essa postura do Elon Musk, esse ataque ao ministro Alexandre de Moraes, de certa forma, teve como objetivo também essa troca de favores entre Elon Musk e Jair Bolsonaro, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Eu acho que, em termos de escala, o Elon Musk está para o Bolsonaro como uma pessoa está para uma formiga, de alguma forma. O Bolsonaro é útil para o Elon Musk, né? Mas o Bolsonaro, eu não acho que exista reciprocidade entre os dois campos. Eu acho que o Musk, ele é um personagem muito interessante. Por quê? Porque ele é, ao mesmo tempo, resultado, digamos, do poder que os Estados Unidos detém sobre o mundo, mas também da decadência das razões, dos motivos que levaram a esse poder. Ele ser um magnata estadunidense permite a ele, né, dar a ele essa moral para se julgar um personagem acima dos governos, porque historicamente essa é a posição dos Estados Unidos. Por outro lado, a ascensão do Elon Musk é consequência de um declínio dos parâmetros, digamos, de qualidade nas relações políticas e econômicas dos Estados Unidos. O Elon Musk, ele basicamente substituiu a NASA como grande empresa aeroespacial dos Estados Unidos, né? Ele privatizou, na prática, ele privatizou o serviço aeroespacial, o que é muito negativo do ponto de vista da capacidade dos Estados Unidos de controlar um aspecto fundamental da sua política econômica, estratégica e militar. Então, o Musk, ele, por um lado, ele tem um poder muito grande, mas as bases do poder dele, os Estados Unidos, estão em processo de decadência. E eu acho que ele não estima isso. É um personagem que se equivoca em relação ao poder real que tem. E até vou dar um exemplo brasileiro aqui, sem comparar caráter e coisa parecida, mas o nosso querido agora Eike Batista, né? O Eike Batista foi um personagem que se achou assim senhor do mundo e caiu rápido, né? Caiu rápido, dentre outras coisas, porque outros magnatas o derrubaram, né? Mas o Elon Musk é um personagem muito divisivo. Ele é muito polêmico e tem poder demais. E eu acho que o Elon Musk pendura um alvo gigantesco nas próprias costas, nesse sentido. Fala demais, se mete em problema demais, cria problemas para o governo dos Estados Unidos, né? E não sei o quanto ele contribui de fato. Até porque ele é um personagem, é um agente muito autônomo. Ele opera como um poder global por si só. Isso não funciona muito, eu acho que é médio prazo.
Agora, sim, embate com o judiciário brasileiro pode trazer para ele consequências negativas, não só do ponto de vista aqui de relação com o Brasil, mas da relação dele com outros países também?
Eu acho que, assim, a gente está vivendo um contexto em que os países ocidentais estão bloqueando plataformas de países do BRICS. Então, TikTok, plataformas e mídias, né? Enfim, a mídia russa banida, né? Então, o discurso dos Estados Unidos se baseava na ideia de que todos devemos abrir nossas mídias, né? Agora, o discurso dos Estados Unidos está baseado na ideia de que a segurança nacional impõe um imperativo de fechar mídias e plataformas hostis, né? Bom, se isso se aplica às plataformas de outros países, também se aplica às plataformas dos Estados Unidos. Então, eu acho que o Musk, e por outro lado, tem uma coisa também muito importante. O Brasil, no cenário global, é o país que conseguiu enfrentar o autoritarismo do Bolsonaro e, de alguma forma, vencer, né? Reagir, né? Então, o Brasil é um país muito poderoso como agente, digamos, do combate à extrema-direita em termos de reputação global. O Elon Musk, eu acho que comprou a briga com o sujeito errado, nesse sentido. Se o Brasil estigmatiza o Twitter, o X, né, como um agente divisivo, irresponsável e perigoso, nada garante que esse exemplo não vá ser seguido. Né? Então, eu acho que, assim, a minha sensação é que o custo-benefício do Elon Musk nessa história é muito ruim. Né? É muito ruim. Eu acho que, por exemplo, o Brasil, que tem uma política de ambiguidade estratégica em relação à Europa, né? A gente sabe, a postura em relação à Rússia não é idêntica e tudo mais, no que se refere a esse aspecto, o Brasil se tornou um líder global. É um país que tem a reputação de estabelecer exemplos para outros países. E eu acho que o Elon Musk acaba de dar um pretexto para o Brasil atuar no sentido de restringir o funcionamento e mesmo eliminar a plataforma do país.
É como o próprio ministro disse, né, que plataformas como o X acabam sendo favoráveis para a disseminação aí de desinformação e até esse inquérito envolvendo as milícias digitais, também o X é bastante citado, a gente lembra aí das contas que foram suspensas, contas de pessoas investigadas aí por apoiarem o 8 de janeiro, né, tudo que aconteceu no 8 de janeiro lá em Brasília. Tendo em vista tudo isso, a gente já falou aqui da discussão da regulamentação das redes sociais como uma pauta urgente, a gente precisa acabar com aquele discurso de que a internet é uma terra sem lei, né, professor?
Sem dúvida, até porque tem lei, né, é a lei do mais forte. É a lei do proprietário. É muito importante entender que na verdade, aquele objeto que a gente chama de internet muda. Então, a antiga internet não era plataformizada como a de hoje em dia. Hoje em dia, você tem um conjunto muito limitado de agentes que exerce poder discricionário sobre a determinação da agenda do debate em escala global. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Ao mesmo tempo, esse tipo de briga, ninguém quer brigar com um agente tão grande quanto as plataformas, exceto quando as plataformas tornam a briga inevitável. É o que eu acho que o Elon Musk fez. É aquela briga, aquela coisa, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Em algum momento, eu acho que é o que o Elon Musk fez. Porque você não pode ter esse agente operando de maneira caótica, principalmente a partir do momento em que ele pede o afastamento do Alexandre de Moraes. Esse para mim, é o passo decisivo. Né? Porque aí é um passo de interferência em assuntos estrangeiros absolutamente inegociável, né? É preciso uma reação muito forte a isso.
Essa afirmação dele foi mais grave do que até as ameaças que ele fez de reativar essas contas que por ordem judicial foram suspensas.
Muito mais grave, principalmente porque esse mesmo personagem, confessadamente, sem aparentemente vergonha alguma, disse que participou do processo de golpe na Bolívia. Então é um personagem que, digamos, é politicamente perigoso pelas próprias palavras e atos. Então, eu acho que, na verdade, ele deu ao debate sobre regulamentação da plataforma um argumento que não existia antes. Vamos ver como é que o judiciário age. Eu não posso falar como ele vai agir. Posso apenas dizer que o Elon Musk criou uma oportunidade, né, que não se esgota no Twitter, X, mas que, de alguma forma, pode, de alguma forma, impactar na relação do Brasil com as diversas plataformas e, eventualmente, né, em algum momento, eu imagino que isso vai acontecer, leve a que o Brasil comece a investir na estratégia de construção de plataformas nacionais ou plataformas globais não controladas a partir de agentes magnatas estadunidenses.
Tá certo. Nós conversamos com Afonso de Albuquerque, cientista político e professor da Universidade Federal Fluminense, repercutindo aí esse embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. De alguma forma, a gente pode pensar que o STF vai sofrer pressão, professor, para essa questão desse inquérito que foi pedido pelo Alexandre de Moraes, essa instauração do inquérito envolvendo Elon Musk, para que a apuração ocorra de alguma forma acelerada para que uma resposta imediata seja dada?
A grande graça dessa história é que o ataque é um ataque, digamos, à corporação, né? Ao STF como grupo. Então não é um ataque ao Alexandre de Moraes, é um ataque a um ministro, é um ataque à posição de ministro do Supremo. Então esse ataque é um ataque à posição de todos os demais ministros do Supremo, mesmo aqueles que não são próximos do Alexandre de Moraes. Óbvio que nem todo mundo lê assim, mas trata-se de desautorizar um ministro do Supremo a partir de um capricho estrangeiro. Então, isso cria justamente um mecanismo de autodefesa, né? Enfim, diante de um ataque dessa ordem, as instituições têm que mostrar publicamente que elas não vão se dobrar a esse tipo de ataque. Agora, como vai acontecer, eu não sei, né? Mas efetivamente o Elon Musk ser responsabilizado e tudo mais cria problemas e obriga a que os ministros de fato se posicionem, né? Isso é algo que não pode ficar impune, né?
E até o que você falou da questão do Brasil servir de exemplo para outros países, a gente pensando no Brasil retomando aí a sua política externa, né? A relação do atual presidente com outros políticos estrangeiros. Isso também, de alguma forma, pode provocar uma reação de outros países estarem ao lado do Brasil nesse embate, né? Ao lado do nosso judiciário.
Se não se posicionarem a favor, não se posicionam contra. Mas, enfim, eu acho que vai de país a país. Eu acho que o X do Musk virou um problema para mais gente do que o Brasil. A Europa toda, né, lida com esse espectro da ascensão da extrema-direita. Né, e eu diria até mais grave do que no Brasil, tá? Porque é mais organizado aqui no Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que o Elon Musk está aumentando o soft power brasileiro de relações internacionais. O Brasil não muda a sua linha de ação, apenas engloba um agente estrangeiro que não conta com grande simpatia por parte do governo dos Estados Unidos, o atual governo. Não, temos que ver quem será o próximo, mas não conta com o atual. Então, assim, isso cria uma situação, digamos, para o Brasil, uma situação retórica boa, política boa também. Eu acho que é uma briga boa de se comprar.
E esse foi mais um capítulo apenas, né? Ainda tem muito pano para a manga, professor. O senhor acredita que, com a abertura desse inquérito, com a investigação, o Elon Musk deve deixar o Brasil em paz e parar de querer se intrometer?
Não, eu acho que ele vai querer se intrometer, mas eu acho que, é assim, a ação do Elon Musk é muito narcisista. Ele é um personagem de mídia social. E eu acho que o objetivo narcisista de ser um personagem não ajuda a ter estratégia consequente de médio e longo prazo. O Elon Musk gosta de like. Ninguém que é efetivamente politicamente consistente age em busca de like. Então, o Elon Musk, ele está atuando de uma maneira pouco estratégica, e as suas ações pouco estratégicas permitem ao Brasil se organizar estrategicamente. Então, a resposta brasileira é muito mais estratégica. Não é bater boca com o Elon Musk, retomar medidas legais contra o Elon Musk, impor medidas regulatórias que eventualmente vão além do Twitter, como, por exemplo, acesso a dados, obrigação de acesso a dados. Essa é uma questão, né, nessa reunião que eu estava, é uma questão urgente, né? Nós precisamos ter acesso a dados. É parte daquilo que a plataforma deve nos dar. Esse é o entendimento nacional, né? Então, esse tipo de pauta colocado de maneira fria é difícil de fazer, mas quando um personagem histriônico como o Elon Musk de alguma forma apresenta, frega o seu poder de maneira grotesca na cara das autoridades brasileiras, aquilo que seria difícil de dizer, uma pauta difícil de defender, fica mais fácil. Fica mais fácil, porque aí, do ponto de vista do judiciário, virou uma questão de defesa das instituições. E isso é bom, né? Então, eu acho que, na verdade, para mim, o Elon Musk, ele deu de bandeja um presente para o judiciário brasileiro e para o governo brasileiro. É como eu vejo a manifestação dele. Eu não tenho nenhum tipo de medo, e eu acho que os bolsonaristas, mais uma vez, né, estão embarcando numa caroa furada.
Bom, só nos resta acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Afonso de Albuquerque, cientista político e professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, conversando conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Professor, muito obrigada por aceitar o convite, por nos atender, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço.
Tempo esgotado, chegando ao fim mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Vou ficando por aqui, mas amanhã estarei de volta para falar sobre os 20 anos do ENADE. O exame é aplicado a estudantes do ensino superior. Esse é o nosso tema de amanhã, Educação em Pauta, aqui na quarta-feira no Jabuticaba Sem Caroço. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENADE, que foi criado pela Lei 10.861 em 14 de abril de de 2004. Então, um episódio aí para relembrar essa criação do ENAD. ENAD que, no seu início, teve um movimento aí, o estudantil, um movimento de boicote por conta do ENAD. Há ainda especialista que questiona a metodologia feita pela avaliação, né, que o ENAD, né, que está inserido no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e tem como objetivo avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação. A prova, ela mede os aspectos da formação geral e específica dos estudantes. A cada 3 anos é avaliado um grupo de cursos. Então, nós vamos conversar com especialistas, falar sobre essa questão envolvendo o ENAD, o que mudou, se há motivo para comemorar, se há motivo para celebrar esse aniversário de 20 anos do ENAD. É o nosso tema de quarta-feira aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Lembrando que o nosso podcast você pode acompanhar nas principais plataformas de áudio, é só você escolher aí a sua plataforma favorita. Estamos nas principais: Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast, Apple Podcast. Você pode nos acompanhar também. Aproveita o tema de hoje que está super atual, quente, né? Esse embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Quer se atualizar ainda mais, acompanhar em tempo real todas as notícias envolvendo essa tensão? Você pode acessar lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbr.com.br, e por lá você encontra também o Jabuticaba Sem Caroço. Na página inicial, lá no canto superior, só você procurar a aba do Jabuticaba Sem Caroço e tá todo o nosso acervo, todos os nossos episódios disponíveis por lá também. Então fica a dica, você pode ouvir enquanto ouve, vai também acompanhando as notícias produzidas pela nossa equipe do site da agência de notícias Sputnik News Brasil. Outra dica, redes sociais. Quer acompanhar imagens de bastidor? Você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Hoje falamos aqui de toda essa polêmica envolvendo o antigo Twitter e nós estamos lá no perfil @jabuticabasc. É só nos seguir e acompanhar. Se preferir, pode também ir lá no Instagram. Por lá o nosso perfil é o @jabuticaba_sc. Pode curtir, compartilhar, não apenas seguir, mas comentar, interagir conosco. Fica à vontade, dê seu like, reage lá aos nossos stories. Tem sempre conteúdo novo disponível por lá, não só com spoiler dos episódios, mas também com imagens de bastidores e curiosidades. Fica à vontade para nos seguir nas redes sociais também. É isso, vou ficando por aqui. Até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.